Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Janaínas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in der Mitte. Episódio 2: Desfazendo as malas. Pensou que a burocracia ficaria só no primeiro episódio? Pois eu preciso te dizer que não. E o melhor que tu tem a fazer nesse momento, enquanto desfaz as malas, é escutar as dicas da Fernanda de Aro Ribeiro. Ela já nos ajudou no primeiro episódio e agora ela vai explicar quais são as principais preocupações que a gente tem que resolver assim que chegar em terras alemãs.
Quando a pessoa chega aqui, a primeira coisa importante é respira fundo e se abre para o novo. E tenha muita paciência, porque você vai ter uma longa caminhada aí no início até você conseguir respirar tranquilo e dizer: cheguei. Você já veio do Brasil com toda a sua documentação, talvez você tenha já se preparado para vir, você talvez já tenha tomado algumas providências. Ou você já veio com visto, ou se você chegou aqui, você vai precisar da entrada no visto. Mas uma das coisas mais importantes quando você chega é que você, se você veio para ficar, você tem que fazer o seu registro de endereço como residente aqui. Para você fazer esse seu registro de endereço na prefeitura do bairro onde você mora, isso significa que você tem que ter uma estadia. Não adianta só você estar num hotel, porque o hotel você fica se você veio como turista, mas se você veio para viver, você tem que ter um endereço. O problema de Berlim especificamente é que em Berlim anda muito difícil você conseguir um apartamento. Então, muita gente tem conseguido vir inicialmente com um contrato para um apartamento de um Airbnb, onde se é possível fazer o seu registro de endereço, mas você precisa mais cedo ou mais tarde ter o seu apartamento próprio no sentido de seu endereço próprio, onde você vai residir mesmo, né? Porque o registro de endereço é o pontapé inicial para você estar oficialmente dentro do sistema alemão como residente.
Esse apartamento, ele pode ser, então, um apartamento temporário, certo? Posso ficar só um tempo curto.
Sim, desde que seja possível você fazer o seu registro de endereço nesse endereço, né?
E existe a possibilidade de eu fazer esse registro, digamos que eu venha sozinha e eu já tenho conhecidos que moram aqui, eu posso fazer junto com eles, no mesmo apartamento que eles me emprestam uma cama para eu ficar lá. Eu posso me registrar no mesmo apartamento de algum amigo ou de uma família que já mora aqui?
Isso é super interessante que você perguntou, porque aqui o sistema é um pouco diferente. Teoricamente, você pode dormir. Aqui existe muita gente que vive como república, né? Em apartamentos que são repúblicas. Isso é muito normal aqui. Mas a questão é: desde que nessa república você tenha oficialmente o direito de fazer o registro de endereço, não tem problema, porque aqui é um sistema muito próprio de registro de endereço. Tem apartamento que não permite mais do que o número de pessoas para viver. Tem apartamentos, pessoas que vivem de ajuda do governo, onde elas não vão poder te dar esse registro de endereço, porque isso implica automaticamente na parte financeira do número de pessoas que estão vivendo nesse apartamento. Isso é uma coisa muito, muito própria aqui da Alemanha, né? Então, primeiramente, você tem que perguntar: posso fazer o meu registro oficial de endereço nesse apartamento onde eu quero morar? Então, se a resposta for afirmativa, não tem problema, você pode morar ali.
Esse é o tal do Anmeldung, né?
Isso é o Anmeldung, que é o registro de endereço oficial, onde você vai entrar no sistema alemão como residente. Esse é o pontapé inicial para todo o resto, porque daí você passa a constar na Alemanha como residente. Através disso, você vai receber no seu endereço, quando você se registra, você vai receber o seu número de identificação social na Alemanha, você vai receber por carta o seu número para efeito de imposto. São números únicos e são documentos importantíssimos, mas que quando a pessoa chega, ela não sabe disso, né? Então, o que acontece? Muita gente joga fora ou perde, porque não dá importância para esses documentos. E esses documentos são fundamentais para tudo que você for fazer depois na sua vida aqui, você vai precisar desses documentos e desses números.
Ele não vem como no Brasil, que é um cartãozinho, não é nada disso, é só uma carta. Então, muito cuidado com as cartas que vocês receberem aqui.
Exatamente, é.
Entendi. Então, a partir desse registro, começar a sua burocracia aqui, então, em terras germânicas.
Exatamente. E aí, assim, depende de por que você veio e com que visto você veio. Então, se você veio como turista, não tem visto nenhum para brasileiro como turista, você pode vir e ficar 3 meses, mas nesses 3 meses, você já, na verdade, já veio com a intenção de ficar, você pode, nesse período, o mais rápido possível, né, você fazer o seu registro de endereço e correr atrás daquilo que você quer. Por exemplo, um método muito utilizado para viver aqui, a princípio, é que você vem para estudar alemão. Então, aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter um seguro de saúde, porque é lei na Alemanha, ninguém pode viver sem seguro de saúde. Se você quer viver como estudante da língua alemã, que é um tipo de visto específico, você pode fazer um seguro de saúde ou de viagem ou de estudante. Você pode fazer até pela internet esse seguro de saúde. Você tem que ter o seu endereço, onde você vai morar. Você precisa da inscrição na escola de línguas e tem que ser um curso intensivo, que é no mínimo 20 horas por semana. E você tem que ter como comprovar o seu sustento, sendo que você não pode trabalhar. Então, você tem que ter como comprovar ou alguém que possa te bancar no Brasil, que você possa comprovar que essa pessoa vai te manter aqui, ou você tem uma pessoa aqui que vai assinar um documento para você perante o Landesamt für Einwanderung, que é a Polícia de Estrangeiros. Esse documento chama Verpflichtungserklärung. Pode ser que uma pessoa aqui assine, desde que ela tenha condição financeira para isso também. Ou você pode trazer por volta de 7 mil euros e ter uma conta aqui, 7 mil euros para um ano, para você comprovar o que você vai ter como se sustentar. Isso, por exemplo, é um caso específico de aprender o alemão. Na lei está dizendo que você pode vir para estudar alemão, ou estudar alemão para entrar numa faculdade, ou ter o visto para estudar numa faculdade, ou você pode ter um visto para procurar um emprego, ou você pode ter um visto porque você é casado com um alemão ou uma alemã, ou porque você tem um filho ou filha que é alemão, ou porque você veio para ser autônomo, ou porque você vai fazer pesquisa, ou porque você vai ser au pair. Então, assim, a lei tem todos esses casos, vários casos, e você tem que se enquadrar num deles para poder pedir o visto. Simplesmente chegar de paraquedas e dizer eu quero viver aqui não existe. Você tem que ter um motivo que seja específico na lei para ter parâmetro, fundamento legal para a sua estadia aqui na Alemanha. E dentro desse fundamento de lei vai ter os requisitos, seja seguro de saúde é sempre obrigatório, né, por lei aqui, mas aí vai depender se você pode trabalhar, se você não pode trabalhar, ou quais os outros requisitos que você tem que comprovar para viver aqui. E esse é o segundo caminho que você tem que fazer. Você já tem o seu registro de endereço, aí você tem que ir na Polícia de Estrangeiros para tirar o seu visto para viver aqui.
E como é que funciona para fazer a conta em banco? Que isso é uma coisa complicada de fazer aqui também, ou não é tão complicado?
Se você tem o visto, você pode ir no banco e com a sua documentação, o seu passaporte, o seu registro de endereço e o seu visto. E aí você vai no banco para abrir uma conta. É relativamente tranquilo. Você tem que ter um visto. Se você não tiver o visto, você não pode abrir conta.
E o registro de endereço também, né? Que ele é, como tu falou, é o primeiro ponto, o primeiro passo para viver aqui.
Isso. É interessante porque o alemão em si, né, ele tem a sua identidade, que seria no Brasil o RG, a identidade do alemão já vem na identidade do seu endereço. Mas para quem é estrangeiro e vive aqui como estrangeiro, o seu único documento, o mais importante que você tem é o seu passaporte, né? Aqui não serve RG, não serve SIC, não serve nada. O seu documento mais importante é o seu passaporte, o seu registro de endereço e o seu visto. São os documentos mais importantes que você tem aqui para tudo que você quiser fazer.
Precisa andar com esses documentos quando sai na rua ou pode andar com uma cópia?
Pode andar com uma cópia, porque, assim, na verdade, na lei diz que você tem que ter o original. Mas, como é muito perigoso, isso é o único documento que você tem, Você pode andar com uma cópia e, se acontecer da polícia te parar por algum motivo e precisar ver isso, a polícia, então, pode verificar no sistema, no momento que eles te param, eles têm todo, né, o sistema deles com todas as informações, e se eles acharem necessário ver o documento original, eles exigem que você compareça num departamento e apresente o original, se for o caso.
Dizem que é bem complicado de conseguir encontrar aqui um apartamento. Quais são as melhores formas de eu achar um apartamento, de eu procurar um apartamento? E existe alguma restrição para estrangeiros alugarem apartamentos aqui em Berlim?
A dificuldade de se alugar um apartamento aqui, em primeiro lugar, é porque tem muita procura e pouca opção. Muita gente tem vindo para Berlim especificamente. Outras cidades estão menos problemáticas, né? Mas Berlim, a procura está muito grande. E a questão de que quando você vem para cá, você tem que comprovar para alugar um apartamento a sua renda de no mínimo 3 meses, o seu comprovante de renda. E você tem que comprovar, é um documento do seu apartamento anterior onde você morou, dizendo que você nunca ficou devendo o aluguel. A questão é que quando você vem para cá, você é um papel em branco ainda nesse aspecto, né? Então, você não, normalmente não tem como comprovar como inquilino de um apartamento anterior que você era um bom inquilino, por assim dizer. É um pouco contraditório isso, porque, na verdade, isso não está dizendo nem que você é bom nem que você é ruim, mas isso, às vezes, dificulta, né? É difícil de você comprovar. Por exemplo, aqui eles exigem um documento que você vai tirar que chama chufa, como comprovar que você não deve nada para ninguém, né? E que você tem um crédito bom na praça. Você é obrigado a tirar esse documento também. Isso é muito fácil, não é o problema. Só que, claro, você não tem como comprovar a sua como é que chama isso em português? Que você é um bom, tem um bom crédito. Porque você... Isso, porque, na verdade, você também não tem um histórico de muito tempo que você acabou de chegar, né? Então, isso, às vezes, é um pouco prejudicial, infelizmente, no início, porque você não tem esse histórico ainda para comprovar. Berlim, especificamente, está muito internacional e eles entendem que o estrangeiro que acabou de chegar realmente tem pouca condição de comprovar isso tudo. No Brasil, funciona tudo muito com fiador. Aqui não existe muito isso. De fiador, o que você tem que fazer é que você paga um valor que chama caução, 3 meses equivalente ao valor líquido do aluguel, que você tem que fazer esse depósito. É um depósito de segurança para alugar. Isso é para todo mundo que aluga um apartamento aqui, para a eventualidade de que a pessoa ou estragar alguma coisa ou não pagar algum aluguel, isso fica como um depósito bloqueado e quando você for sair do apartamento e não tiver dano nenhum, você recebe esse valor de volta, não é um problema.
Sobre a questão do bom pagador, se eu pegar o meu documento dizendo que eu sou uma boa pagadora no Brasil e traduzir, ele vale alguma coisa aqui nessa situação da chufa?
Eu acredito que não. Aí vai do lado pessoal da pessoa, daquele que vai te alugar o imóvel. Claro que se você comprovar, por exemplo, com uma conta do Brasil, talvez que você tenha valores no Brasil e tudo mais, dependendo da pessoa que vai analisar o seu caso, talvez ele possa levar em consideração. Mas a questão é que aqui é difícil até de explicar isso, né? Porque aqui, hoje em dia, não é você que escolhe o apartamento, é o apartamento que te escolhe para morar, né? Então, assim, é uma coisa muito louca aqui em Berlim, especificamente. Você vai visitar um apartamento para alugar, você chega lá, tem mais 50, 100 famílias se candidatando a esse apartamento. Então, é um negócio muito louco. E, claro, que quanto mais coisas você trouxer para comprovar que você é um bom pagador, é melhor. Mas também, às vezes, acontece realmente muito da simpatia da pessoa com quem você está conversando, que está mostrando o apartamento. E muita sorte e fé.
Não existe um padrão, então. Tem que ser assim, assim. Não existe. Vai da sorte também da pessoa que está ali.
Existe um padrão, mas vai muito também da sorte do momento e da pessoa que está ali mesmo.
Outra questão que tu falou sobre esse valor de caução, que ele serve também como um seguro ao final do período, quando tu vai entregar o imóvel, se tem alguma coisa estragada, esse valor vai cobrir, né? Mas existe também um tal de seguro aqui, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que quando tu quebra alguma coisa na casa de alguém, existe um seguro para isso também, que tu pode acionar o seguro, digamos que meu filho quebrou uma coisa na casa de alguém. Existe isso ou é lenda urbana?
Não, existe isso. A Alemanha é o país dos seguros, né? Tem seguro para quase tudo. É muito interessante. Esse seguro que você falou, ele chama Haftpflichtversicherung. Não tem coisa mais desagradável que você estar tá na casa de alguém e você quebrar uma coisa. E se a coisa for cara, você está perdida, né? A minha filha, uma vez, foi sem querer, mas aconteceu, ela quebrou uma lente super cara de uma câmera fotográfica de um amigo nosso. E aí ficou aquela situação super desagradável, mas eu falei para ele: não tem problema nenhum, eu tenho seguro para isso. Você me mostra a nota, esse seguro é justamente para isso. Se você quebrar alguma coisa de alguém, você ou seu filho, né? O seguro paga para você, entendeu? E é um seguro barato que você paga no ano. Outro seguro que existe que é muito importante é o Hausratversicherung, que é o seguro da sua casa, que você mesmo faz um seguro se quebrar o vidro, tem um seguro, se, por exemplo, a máquina de lavar roupa inundar a casa, se acontecer alguma coisa dentro de casa, você tem esse seguro, se pegar fogo em alguma coisa. Esse seguro também é muito importante. O dono do imóvel normalmente obriga, isso já está no contrato, que você é obrigado a ter esse seguro, porque às vezes acontece alguma coisa e você, de repente, um negócio é um dano tão grande que você não tem dinheiro para pagar. Por isso, é obrigado a fazer esse seguro realmente.
Em alguns casos, né, esse seguro que tu falou, esse Hausratversicherung, ele não é obrigatório. Alguns donos de imóveis exigem que tu faça.
Sim, alguns donos do imóvel exigem. E todo mundo orienta e indica que se deve ter. Esse é super importante, sim.
Existe algum seguro que é esse sim obrigatório de fazer quando vem morar aqui?
Só o seguro de saúde é obrigatório. Dentro do seguro de saúde está o seguro de cuidador, que é o Pflegeversicherung, que normalmente é incluído junto com o seguro de saúde. Se a pessoa tem filhos, às vezes ele não tem que pagar esse seguro porque é um seguro de cuidador, porque a Alemanha. As pessoas vivem por muito tempo, né? Existiam gerações onde quase ninguém tinha filhos. Então, eles criaram esse seguro para que a pessoa, numa alta idade, possa dispor desse cuidado. São os cuidadores. Então, a pessoa vive na casa dela e vem alguém para cuidar, para fazer alguma coisa para ela, ou a pessoa vai morar no asilo. Então, para isso, existe esse Pflegeversicherung. Mas se você tem filhos, você não é obrigado a pagar, porque teoricamente talvez os seus filhos vão cuidar ou vão ter como pagar ou cuidar de você, né? Mas tem vários outros seguros aqui e impostos, é muito interessante, né? O apartamento, você tem um imposto da televisão que você é obrigado a pagar aqui, né? Aí você fala, tem família que não tem televisão, mas você hoje em dia esse imposto ele inclui internet, rádio, antigamente. Se você não tinha televisão, você podia comprovar e você não tinha que pagar esse imposto. Hoje em dia, todo mundo é obrigado a pagar porque todo mundo usa a internet, ou usa um rádio, ou tem um laptop, um iPad, um tablet, alguma coisa assim em casa. Então, todo mundo é obrigado a pagar esse imposto. Vai chegar na tua conta no momento que você fez o seu registro de endereço. Isso também vem automaticamente nesse departamento do imposto de televisão, já vem com a conta para pagar. Se você mora numa casa onde alguém já paga esse imposto, você não é obrigado a pagar porque é por endereço e não por pessoa. Você fala, eu moro nessa república e a pessoa tal dentro dessa casa já paga esse imposto. Então você junta lá o comprovante de que já é pago nesse endereço imposto, você não tem que pagar de novo.
Então, um imposto por casa. Voltando
Sim.
ao seguro de saúde, no Brasil a gente conhece o seguro de saúde pública, que a gente não precisa pagar. E aqui existe também o seguro de saúde pública e o seguro privado, mas a gente precisa pagar o seguro público também, né?
É, aqui é o seguro, na verdade é o seguro social, ele chama o Gesetzliche Krankenversicherung, ele é um seguro social público, mas na verdade é pago, né? É pago pelo seu empregador, você e seu empregador, se você trabalha, se você está desempregado, recebe seguro-desemprego, é o governo que paga para você. Se você está desempregado há muito mais tempo e recebe ajuda do governo para viver, que é do Job Center, o Job Center paga para você. Se você é aposentado e recebe aposentadoria paga para você. Se você é autônomo, você tem que pagar sozinho o seu seguro de saúde, mas você pode pagar o social, mas você tem que pagar voluntariamente, você mesmo, do seu próprio bolso, que daí chama o Freiwillige Krankenversicherung, que é o seguro voluntário. De qualquer maneira, de alguma maneira, você tem que pagar um seguro de saúde. Ou alguém vai pagar para você, se você tiver, por exemplo, Sozialhilfe também, eles pagam também um seguro de saúde para você, se você não tiver condições. O que não pode aqui, de jeito nenhum, é ficar sem seguro de saúde. A diferença existe em o seguro social, que você pode se incluir até voluntariamente, ou o seguro particular, que é muito caro, não te dá praticamente quase diferença nenhuma do seguro social. Os dois são qualitativamente falando iguais. Só que se você entra no seguro particular, você tem muita dificuldade a conseguir voltar a ter o seguro social público. E a partir de uma certa idade, você depois nunca mais consegue voltar no seguro público social. E aí você fica tendo que pagar esse valor. É bem mais complicado o particular e eu não recomendo, porque não existe muita diferença na qualidade, né? A única coisa é que às vezes você pode ter um quarto particular ou você tem o chefe dos chefes da clínica que vai te atender, mas a qualidade é tudo igual. Então, não faz muita diferença.
Uma outra questão que aqui é bem complicada é a questão da creche, a quita. Toda criança, a partir de 3 anos, ela tem direito a uma vaga. Mas antes disso, é um pouco complicado, né? Como é que tu sugeriria para quem está nos ouvindo aqui como buscar talvez uma escolinha? De repente, a mulher que está nos escutando, ela quer começar a estudar alemão, mas ela tem uma criança pequena em casa e ela não tem como fazer. Existe alguma forma de agilizar esse processo, provando, eu quero me integrar à sociedade, eu preciso fazer uma aula de alemão, para isso eu preciso que alguém cuide do meu filho. Existe alguma maneira de agilizar?
Sim, essa é a resposta já. porque assim, o processo é, o quanto antes, mesmo que você não queira ainda, eu oriento que a pessoa vá preencher os formulários e dar entrada no pedido, que é o Kita-Gutschein, e já começar a procurar, a se inscrever e ser colocado na lista de espera da Kita que você quer. Bom, e quando você preenche esse formulário, que é o pedido da vaga, que é o Kita-Gutschein, você já coloca lá como motivo pelo qual, mesmo que você não trabalhe ainda, porque prioridade vai ter quem tem que voltar a trabalhar, normalmente teria prioridade para ter a vaga. Mas no caso de estrangeiros, existem essas duas coisas, que é, primeiro, você quer aprender o alemão, e segundo, que é uma coisa muito importante, a parte pedagógica, voltada à criança, porque a criança de uma família estrangeira tem pouco contato com a língua alemã. Isso significa que o quanto mais rápido essa criança tiver contato com a língua alemã, com a cultura alemã, melhor ela vai se integrar para efeito de depois entrar na escola, para não ter problema déficit na língua e tudo mais. Então, esses são os dois motivos que você tem que colocar como razão do pedido que você vai fazer, que é essa parte pedagógica e a parte de línguas, que é a sua criança para ter o contato com a língua, com a cultura alemã, e que você quer estudar alemão, justamente.
Então, filhos de pais brasileiros têm mais chance do que um filho de uma mãe alemã e um pai brasileiro, ou de um pai alemão e uma mãe brasileira, ou isso independe?
Se o casal é binacional, se um dos pais não fala alemão, principalmente se for a mãe, e a criança fica a maior parte do tempo com a mãe, então você tem no formulário já como colocar o xizinho onde em casa se fala ou 50% ou se fala mais a outra língua estrangeira do que o alemão, para que a criança possa ter essa oportunidade de ir para a quita o mais rápido possível para desenvolver a língua.
E em caso de vir com filho já em idade escolar, existem aqui duas escolas, uma escola de fundamental e uma escola de nível médio, que tem também a língua portuguesa. Eu posso me candidatar a a colocar meus filhos nessa escola e ter prioridade pelo fato de não falar alemão? Ou o governo oferece uma ajuda para essas crianças que não falam ainda a língua alemã?
Quando a criança já está em idade escolar e ela chega aqui, no momento que você faz o registro de endereço, a Secretaria da Educação vai ser informada de que existem crianças dentro dessa família em idade escolar, porque aqui a escola não é só um direito, é uma obrigação dos pais colocarem a criança na escola. Se os pais não cumprirem com essa obrigação, eles podem levar multa e até ser preso por causa disso. Crianças que não comparecem, que não ficam. Deixam de ir na escola por muito tempo e não dá informação para os professores fazem esse comunicado para os juizados menores, para o Jugendamt, que vai entrar em contato com os outros órgãos, até às vezes a polícia. Eles primeiro querem saber cadê essa criança, porque essa criança não foi para a escola, o que que está acontecendo em casa. E se isso acontece várias vezes, eles levam multas a princípio de 500 euros. E se isso acontecer várias vezes, pode até tem um mandado de prisão contra esses pais se a criança não vai para a escola. Então, é uma lei que a criança é obrigada a ir para a escola. Bom, isso é um parêntese aqui, que é interessante saber isso. A criança, quando ela chega aqui, então, e o registro de endereço, manda para a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação manda para a família uma carta dizendo: bem-vindos aqui à cidade, os seus filhos tal e tal, que têm tantos anos, precisam se registrar à escola mais próxima. Normalmente, eles já mandam qual é a escola, porque, teoricamente, a escola mais próxima do seu endereço, se ela tiver vaga, é a escola que os seus filhos têm que ser inscritos. Como ponto de partida, a criança tem que passar por um exame médico, que você também recebe uma carta da Secretaria da Saúde, e eles fazem uma análise se a criança tem algum déficit, tem algum problema, se precisa de alguma ajuda ou não, ou se essa criança está apta para ir regularmente para a escola. Se ela for entrar na escola diretamente do bairro, ela entra numa classe que chama Willkommensklasse, que é a classe de boas-vindas, onde ela vai ter só algumas matérias, que o principal é o foco no alemão, então ela, dependendo de qual série ela está, né? Então, ela vai entrar para saber como se classa no ensino fundamental ou no secundário, né? E aí, lá, ela vai ter algumas matérias como esporte, matemática, inglês, alemão, basicamente. Se os pais não quiserem que essa criança fique nessa escola, aí eles podem fazer um pedido, mas, primeiramente, ela tem que ser inscrita nessa escola onde a Secretaria da Educação te mandou. Aí, nessa escola, você pode fazer um pedido de transferência. Você tem que dar daí a razão pela qual você quer essa transferência e indicar qual escola que você quer, mas você, paralelamente, tem que entrar em contato com a escola que você quer para ver se eles têm vaga e se eles vão te aceitar. A escola que você falou que é bilíngue, ela chama Europaschule. É uma escola europeia que é gratuita, e que aqui em Berlim existe bilíngue de várias línguas, seja alemão, inglês, alemão, espanhol, alemão, francês, e tem a alemão, português, que realmente só tem duas, que é o Europaschule Neues Tor, que é o para o ensino fundamental, e tem a Kurz Vitas, que é o ensino secundário. Para as minhas clientes que vêm fazer a consultoria comigo e perguntam o que que elas devem fazer, eu oriento da seguinte maneira: quanto menor a criança chegou aqui, melhor é para ela manter o contato com a língua dos dois países. É interessante ir para a Europa Chula. Mas se a criança já chegou aqui com a idade de 10, 12 anos, que já tem sedimentado o português para ela como língua materna, já tem conhecimento de muitas matérias na língua dela, então eu digo que o principal para essas crianças é eles focarem agora no alemão. Então, para as crianças que já vêm em uma idade mais avançada, o ideal é que ele vá para uma escola somente alemã. Agora, as crianças que são pequenininhas, que praticamente não vão ter essas raízes ainda sedimentadas da nossa língua, da nossa cultura e tudo mais, aí é interessante que ele vá para a escola binacional. Mas é claro que é uma decisão do casal e da família, cada um decide de acordo com o que tiver interesse para viver.
Então, está tudo encaminhado, eu já pago meus impostos, eu já tenho onde morar, já tenho a minha conta em banco, meus filhos já estão na escola. eu já estou aprendendo alemão, e aí eu quero voltar a trabalhar. E agora, para onde é que eu vou?
Então, a mulher, ela tem um papel fundamental na família. A mulher normalmente sustenta, é um pilar de sustentação na família, tanto para o marido, como para os filhos, como para o lar. E muitas vezes ela acaba ficando em segundo plano como pessoa, porque as crianças passam por momentos e fases difíceis na adaptação. O marido muitas vezes já foi para o trabalho e já tem a sua rotina diária, e a mulher às vezes ela veio de uma situação onde ela tinha no Brasil seu trabalho, suas amigas, seu esporte, sua família, e de repente ela se depara aqui sendo dona de casa, cuidando de tudo e de todos, e ela fica meio de escanteio. É importantíssimo você se dar o direito, como mulher, de viver esses momentos, dessas fases na adaptação. Momentos de euforia, em que você está deslumbrada com a maravilha que é viver na Europa, com a qualidade de vida, com tudo que você tem aqui, mas momentos em que todo mundo, o seu marido foi trabalhar, suas crianças foram para a escola e você está ali dentro de casa, cheio de afazeres do lar para fazer, que você não está com vontade nenhuma, e fala: puxa vida, esse momento de chorar, e momento de falar quem eu sou, o que que eu tenho, o que que eu era. E você tem todo esse direito de passar por esses momentos e realmente fazer um balancete na sua vida. E se quiser chorar, chorar. Se quiser ir tomar um café e deixar tudo por fazer, sair mesmo, entendeu? É muito importante, porque essas fases têm que ser vividas dentro desse choque cultural, dentro desse processo de integração. É um processo. Não é porque você desceu do avião, que você chegou aqui, que você já está totalmente adaptada. É muito ao contrário. Você vai ter que passar mais cedo ou mais tarde por esse processo de adaptação. E isso é normal. Se você tiver momentos em que, às vezes, até se delineia uma depressão, isso também é normal. Não se assuste. O importante é o que você vai fazer disso. Então, é buscar ajuda, é buscar fazer coisas que te fazem bem, é buscar procurar se reinventar, a fazer um balancete de quem eu era, onde eu estou e para onde eu quero ir e o que que eu quero fazer da minha vida. Para isso, existem vários grupos aqui já em Berlim de mulheres maravilhosas que trabalham para isso e trabalhos de empoderamento. Eu oriento mulheres também na área profissional, de ver realmente o que que você traz de qualidade, de bagagem e de experiência e de currículo. E o que que você quer fazer? Se você quer continuar no sino que você era, se você quer se transformar e fazer outra coisa, aqui existem portas abertas e é um caminho novo, são novas chances que se abrem. A língua é fundamental, eu tenho que dizer isso, é fundamental você aprender a língua para você viver como cidadão integrado na sociedade alemã. Isso não significa que você vai deixar de ser brasileira, não significa que você vai se desfazer de todos os seus princípios e de tudo aquilo que você é, só que é um acrescentar, é um enriquecimento, né, da pessoa, é uma diversidade, você abrir os horizontes e você se tornar uma outra pessoa, com tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você vai assimilar de quem você vai se tornar. Existem muitas opções e oportunidades aqui, e você tem que buscar o seu caminho. Aqui existem muitas opções e muita coisa que você pode fazer. Aí você tem que entrar em contato com órgãos do governo. Aqui existem muitos órgãos que ajudam estrangeiros, estrangeiras. Existem muitos cursos que podem ser pagos até pelo governo, depende da sua situação em que você vive aqui. Aqui é um país super social, onde existem várias ajudas, como Kindergeld para as crianças, como Wohngeld, ajudas de custo para pagamento do aluguel, se ele é muito caro. Seguro-desemprego, onde eles também pagam cursos para você, não é só ajuda para viver. Existe muita coisa. Então, assim, é muito importante a pessoa saber onde buscar orientação profissional, como, por exemplo, vou fazer daí a minha propaganda, que eu faço a consultoria social e jurídica, eu faço a tradução e adaptação de currículo, eu faço coach de imigração aqui para as pessoas, justamente porque não só eu vivi, passei por isso, uma época, 22 anos atrás, onde nem internet tinha praticamente essa gama de informação, mas também me adaptei aqui e construí a minha profissão aqui, fazendo muitos cursos na área de assistência social, na área jurídica, de leis para estrangeiros, leis de família, sobre vários temas aqui que envolvem os direitos dos migrantes a viverem aqui. Então, isso é muito importante, você buscar sempre uma orientação profissional para poder saber que caminho você deve seguir para melhorar a sua situação, melhorar o seu currículo para você se integrar no mercado de trabalho alemão. O mercado de trabalho alemão está super aberto, principalmente em Berlim, que é uma cidade internacional. Eles são super interessados na mão de obra qualificada, estrangeira, precisam muito dessa mão de obra aqui, porque tem muita demanda. A pessoa só precisa encontrar o caminho para se integrar aqui. Se a pessoa veio só por uma fase, um período de tempo, e não quiser investir na língua, é a opção que ela tem. Mas não existe melhor maneira de aprender uma língua do que essa imersão na cultura, que é essa possibilidade que você tem vivendo aqui. E, além disso, é fundamental para a sua integração. E se você tem filhos, então, é assim, indispensável. Se você vai ter acento, se você não vai falar perfeito, não é o problema. O problema é que você vai saber se virar, você vai ter a sua autonomia e a sua independência como pessoa de poder saber e comprar uma coisa, de poder responder num órgão oficial, de não depender de muletas. Claro que no início você vai precisar, isso é normal, né? Não é problema. Mas e principalmente para as famílias que vivem com filhos aqui, é um exemplo que você está dando para os seus filhos, é muito importante. E se dá o direito de viver essa diversidade e essa coisa binacional. É muito enriquecedor essa coisa de você viver entre duas culturas. Sempre existem dois lados, ou você pode sofrer com isso, ou você pode ver o quanto isso é colorido e maravilhoso para a sua vida. E hoje em dia, com essa globalização do mundo, né, do mundo digital, cada vez mais a gente se torna cidadão do mundo e não da onde você veio, onde você vive. Você é um cidadão híbrido, né? Você não é uma coisa só. Você é a somatória de muitas coisas, de muitas impressões, de muitas culturas. E quanto mais você vive, eu já com 22 anos de Alemanha, trabalhei já com muitas pessoas de países árabes, turcos, de Afeganistão. Isso é muito enriquecedor você conhecer. E aí é toda aquela coisa que você às vezes tem de normas que você tem na cabeça, porque aquilo que você viveu e acreditou, você acaba percebendo que todo mundo tem um pouco, mas e as pessoas são muito parecidas, as culturas são muito parecidas. E o diferente não é melhor nem pior, é só diferente. Isso eu aprendi aqui na Alemanha, a quebrar com muitos preconceitos, com muitas ideias de gavetinha que eu tinha, isso aqui, isso ali. Hoje em dia eu vejo as pessoas como um todo e procuro evitar de fazer esse tipo de avaliação das pessoas, né? Porque nós também somos diferentes, cada um é do jeito que é, e o importante é você entender as pessoas com aceitação, com tolerância, com respeito. Isso é muito importante.